Todo dia.
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 Podcast.
Todo dia.
Podcast.
Todo dia. Podcast.
Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você, meu caro ouvinte? O podcast de hoje vai ser aqueles podcasts despretensiosos, vou só ler alguns e-mails dos ouvintes e fazer para você aquela companhia que você tanto precisa. Então os ouvintes mandaram e-mails, contaram histórias, de repente você se identifica com alguma dessas histórias, de repente a gente aprende com alguma dessas histórias, mas só vamos ver aí o que os nossos amigos estão passando nesse exato momento, beleza? Antes de ler os e-mails, eu queria dar alguns recados aqui. Acho que o principal recado é que eu estou montando neste exato momento o site do Todo Dia Podcast. Porque você sabe, né? O YouTube não me dá liberdade de fazer tudo aquilo que eu quero. Não posso colocar as músicas que eu quero. Não posso dizer as coisas que eu quero. Não posso colocar algumas entrevistas que eu quero aqui. Então, se eu tiver o site, eu ganho total liberdade para postar e dizer e mostrar tudo que eu quiser mostrar lá no site. Então eu estou desenvolvendo o site nesse momento, vocês vão ter acesso a ele em breve, lá vai ter todos os conteúdos que eu já criei, eu vou postar lá, vai ser também gratuito, só um outro conteúdo que eu vou pensar se eu devo ou não monetizar, até para que eu possa ter uma graninha extra para manter o próprio site, né? Mas a maioria do conteúdo vai estar todo de graça lá, vocês vão poder ouvir o podcast e se der tudo certo, finalmente, Todo Dia Podcast vai ser um podcast diário, porque aí eu não vou precisar exportar vídeo, como eu preciso exportar aqui para o YouTube. Eu vou exportar só o áudio, vou postar lá no site, então vai ser muito mais fácil para gravar, editar e publicar as coisas. E eu não vou apagar o canal do YouTube, logicamente. O canal do YouTube vai servir como divulgação do podcast, então vou só colocar aqui os trechos mais interessantes das entrevistas ou dos podcasts que eu fizer solo, beleza? Então, aguardem que muito em breve vou estar lançando aí o site do Todo Dia Podcast. E outro objetivo que eu tenho com esse site é que eu queria abrir ele para outros produtores de conteúdo, outros caras que estão começando a fazer podcast agora também. Eu sei que é caro pagar servidor, essas coisas, para ter um feed para a galera poder ouvir em aplicativo de podcast. Então eu estava pensando em liberar gratuitamente para qualquer pessoa que quer criar um podcast dessa nossa turminha aqui do esgoto e que não tem, sei lá, de repente grana para pagar um servidor, para pagar um SoundCloud ou algo do tipo. Aí eu dou espaço pro cara, dou um login para ele posta o conteúdo dele lá e quem gostar desse tipo de conteúdo vai poder acessar lá pelo site do Todo Dia Podcast. É uma coisa que eu tô planejando fazer, mas vamos por partes, vamos a passos pequenos. Primeiro eu quero lançar o site, postar os podcasts que eu já tenho lá e outros podcasts que vão ser restritos para quem assinar algum tipo de plano, alguma coisa assim, mas também não vai ser nada muito caro, vou botar, sei lá, R$1, R$2, alguma coisa assim, R$5, que é o preço do DVDzão piratão, só para eu poder manter o site, né? E ter também um incentivo para continuar fazendo isso aí, beleza? Outro recado que eu tinha que dar é que eu gravei uma entrevista com um cara que, assim que eu postei no YouTube, foi banido. Até prometi na live que eu tinha feito que eu ia postar uma entrevista polêmica. Aí eu postei, só que aí o YouTube já bloqueou, já fiquei com medo de levar outro strike. Você sabe, né? Leva o strike, o canal cai o vídeo, cai tudo. Então, pra não arriscar, eu não postei. Ah, Wilton, posta em outra plataforma. Não, cara, eu vou deixar pra lançar quando sair o site, então, que é bem mais tranquilo, ninguém vai me encher o saco. Quando eu lançar o site, eu coloco essa entrevista lá como um chamariz pra galera ouvir, tá? Então, é uma entrevista um tanto quanto polêmica. Não cabe, não tem espaço para ela aqui no YouTube. Quando eu lançar o site, eu lanço como estreia do site, beleza? Então, desculpa aí, vocês vão ter que aguardar mais um pouquinho para ouvir essa entrevista. Outro recado que eu tinha que dar é, caras, eu tô sem computador no momento, tô gravando podcast aqui no trabalho, depois do expediente ou antes do expediente. Então eu estou incapacitado de fazer entrevistas. Então tem muita gente me mandando e-mail dizendo, ah, minha entrevista, não sei o quê, ou então entrevista tal cara, não sei o quê. Vai ter que segurar um pouquinho até eu conseguir comprar um computador novo. Porque como eu contei no último podcast, eu troquei de emprego recentemente, eu fiquei sem dinheiro, tive que fazer Uber Eats, tive que entregar Uber Eats, e nessas também eu tive que vender umas coisas para conseguir manter as contas, né? Que é conta de luz, conta de água, conta de internet, essas coisas, aluguel. Então eu tive que vender um monte de coisa, incluindo meu computador. Perdi PlayStation, perdi o meu simulador de corrida, perdi o meu iPad, perdi um monte de coisa. Tive que vender tudo para conseguir me manter aqui. Então, aos poucos, eu tô tentando reconstruir a vida luxuosa, entre grandes aspas, que eu tinha. Então, assim que eu conseguir um computador de volta, eu volto a gravar as entrevistas, porque eu preciso poder fazer chamada via Skype com os caras. O solo é mais tranquilo, que eu chego aqui no trabalho antes ou depois do expediente, ligo o microfone e começo a gravar. Mas entrevista eu preciso de tempo, o cara precisa entrar no Skype, preciso fazer a chamada, etc., para conseguir entrar em contato com eles, beleza? Então, por um tempo, eu não vou conseguir postar entrevistas. As entrevistas que eu postei recentemente são entrevistas que eu fiz, na verdade, no ano passado. E aí eu editei esse ano e postei. Então, entrevistas novas ainda vai levar um tempinho para sair, beleza? Então, vamos dar aqui voz aos nossos ouvintes através da leitura de e-mails. Muito obrigado por ouvir o Todo Dia Podcast. Vamos lá para a leitura de e-mails. Beleza, o primeiro e-mail é de 21/11/2019, desculpa, cara. Deixa eu ver se eu posso falar o nome dele. Eu não posso, vou só falar o primeiro nome, beleza? Todos os e-mails que eu for ler, eu vou só falar o primeiro nome, que aí não dá pra saber se é ou não. Ou será que eu deveria falar o sobrenome? Ah, vai o primeiro nome, cara, vai o primeiro nome, tá? Se você for mandar e-mail e não quer que fale o seu nome, escreve no início do e-mail pra eu saber, beleza? Ele pediu aqui pra chamar ele de Luiz, então vamos lá. Fala, Wiltão, beleza? Espero que esteja tudo bem, de coração. Gostaria que não falasse meu nome, mas pode me chamar de Luiz. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer pelo seu ótimo serviço ao fazer os seus podcasts. Somente a minha companheira solidão sabe o quanto eu escuto seus podcasts durante os meus dias. Ah, somente a minha companheira Solidão sabe o quanto eu escuto seus podcasts durante os meus dias. Particularmente, gosto bastante de um podcast em especial, o Todo Dia na Companhia da Solidão. Esse título que eu criei foi fantástico. Vamos lá, Todo Dia na Companhia da Solidão, tanto pelo ótimo conteúdo, edição e músicas usadas, quanto por esta voz de sua pessoa na qual consegue transmitir uma sensação de acolhimento para aqueles que não possuem ninguém. Não estou brincando, agradeço de verdade. Pois bem, gostaria de pedir para que voltasse a usar músicas do Frank Sinatra em futuros podcasts e que voltasse um pouco mais no tema solitude. Afinal, creio que vários dos seus ouvintes são homens que, assim como eu, passam seus dias sozinhos, mesmo que estejam com pessoas ao redor. É verdade. Não há nada melhor do que aproveitar um bom momento de solidão ao lado de outra pessoa igualmente solitária. Pode soar um pouco estranho, mas acho que você consegue entender. Homens solitários, creio eu, possuem com maior força um sentimento de brotherhood, uma irmandade, por assim dizer. Somos mais capazes de sermos francos e temos uma boa relação de homem para homem. É isso, muito obrigado novamente e continue com o ótimo trabalho. Obrigado pelo e-mail, Luizão. A parada é a seguinte, cara, esses podcasts musicais são podcasts que eu mais gosto de fazer, e eu até comentei na live que eu fiz, tô programado de fazer o próximo com a temática de raiva. Então geralmente são, esses podcasts musicais são relacionados a sentimentos, né? Então o primeiro foi sobre dor de mela cueca por causa de mulher, depois veio o de solidão, e o próximo eu quero fazer sobre raiva. Eu vou tocar umas músicas de heavy metal, vou tocar uns Machine Head, vou tocar uns Sepultura. Depois eu penso num próximo tema para uma próxima... Depois eu penso numa próxima temática, então vai demorar um pouquinho para eu repetir o Frank Sinatra. Mas o objetivo é variar, né? Essa brincadeira de fingir que eu sou um radialista e eu conto as histórias e toco as músicas e leio os e-mails. Então é basicamente isso. O próximo vai ser sobre raiva. Vamos ver quando que eu vou poder terminar de gravar, editar e lançar, beleza? Mas fica no aguardo aí que em breve vai sair. Muito obrigado pelo e-mail, Luizão.
Now the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way.
GC on the track, boy. Então o próximo e-mail é do S. Kikikiki, e aí, man? Gostaria de não ser identificado se por acaso isso sai em algum podcast. Neste caso, me chame de S. Tenho fuck it, 14 anos de idade, a não ser que você esteja lendo isso após o fim de 2019. Então ele tem 15 agora. Que faça aniversário no finalzinho do ano. Caso você leia isso, não há o menor problema. Bom, eu estou escrevendo isso após ouvir o podcast todo dia lendo uns e-mails na maciota para desestressar. Ouvi o último e-mail e me identifiquei um pouco pelo fato do colega seguir a mesma igreja que eu. Logo com você dizendo que não precisa ser ninguém especial para mandar o e-mail, resolvi mandar este. Muito bem, como eu já disse, eu tenho apenas 15 anos, então sou jovem demais, como pode imaginar. Porém, me considero privilegiado e agora você saberá o porquê. Bom, eu não nasci em uma família rica e minha genética, apesar de estar acima da média comum, não é das melhores. Digo, estar acima da média por já ter barba e uma quantidade razoavelmente boa de massa magra, logo, as garotas pensam que sou mais velho. Coisa que, por motivos de hipergamia e muitos outros, as atraem. Um cara mais velho normalmente já trabalha, logo tem money para bancar as capivaras. Enfim, mesmo assim não me relaciono praticamente, ou me relaciono muito pouco, porque não vou atrás. E agora começo os motivos exatos do porquê sou privilegiado. Há um ano atrás, mais ou menos, navegando pelas profundezas da internet, me deparei com um vídeo Red Pill, se não me engano, do Raccooning Raccoon. E cara, aquilo explodiu a minha mente. A princípio caí naquela fase Black Pill, que não durou muito. Não vou entrar nesses detalhes porque todo mundo já sabe como funciona. Logo, não há necessidade de se explicar e eu quero ser breve. Muito bem, agora com 15 anos red pilado, eu não queria mais conhecer uma garota virgem na igreja, que eu pudesse ter vários filhos e sustentá-los e dar a eles tudo de bom e do melhor. Assim, minha futura esposa me amaria eternamente e aos meus filhos igualmente. A partir daí, eu percebi que fui trollado. Ô, porra! É complicado. A maioria dos caras entra nessa fase de Red Pill Rage, que é quando o cara fica revoltadão, aí o cara vai na internet xingar a mulher, né? E aí a galera que não curte a ideia MGTOW, aí pega esses caras como referência e fala: ah, é o feminismo ao contrário, é os caras que odeiam a mulher, não sei o quê. Não tem nada a ver, cara, é só uma fase, depois passa, depois o cara dá uma amadurecida e essa fase de ódio com mulher passa, né, cara? Você vai amadurecendo, vai passando e você vai deixando isso de lado, você vai vendo o quanto mulher não é importante. Mas inicialmente, realmente, cara, a gente é... abrem os nossos olhos para o mundo de Zion, de dentro da Matrix. A gente enxerga aqueles símbolos de dentro da Matrix funcionando, tentando manipular nossas vidas e as nossas mentes. A gente enxerga aquelas letrinhas verdes subindo e a gente fica puto, que a gente fala: puta, tudo que eu acreditei ser real até hoje é tudo falso, é tudo mentira, todo mundo estava mentindo pra mim esse tempo todo. E aí você fica puto e começa a descontar nas cuié. Só que aí depois de um tempo eu acho que você amadurece e você acaba deixando passar, né? Vamos voltar ao e-mail, me perdi aqui. Tá, muito bem. Desde então faço as coisas por mim mesmo, boa. E cara, isso tem mudado muito a minha vida. Há 2 anos atrás comecei a estudar espanhol porque por algum motivo me chamava a atenção. Boa, cara, muito bom mesmo. O cara foi lá, ele foi tentar desenvolver uma habilidade para ele, né? O cara foi aprender um idioma novo, né? Aquele negócio de desenvolvimento pessoal, né, cara? O cara foi lá e foi estudar, para esquecer as cuié. Comecei a estudar espanhol porque algum motivo me chamava a atenção. Hoje sou praticamente fluente, apesar de continuar praticando. Vale lembrar que aprendi sendo autodidata, ou seja, sem gastar dinheiro com cursos, apenas internet, o que os meus pais pagam para mim. Após a Red Pill, me interessei por mais idiomas, já que foquei mais em mim mesmo. Caraca, com 15 anos, parabéns, cara, parabéns mesmo. E parei de babar capivara, só quer que eu lhe infle o ego, para que depois ela vá se sentar no colo do Zé Droguinho e beijá-lo, me deixando completamente pra baixo. Cara, parabéns. Parabéns, cara. Eu queria ser você quando eu tinha 15 anos. Cara, quando eu tinha 15 anos, eu tava correndo atrás de Cocota, tava correndo atrás da Fabiana. Com 15 anos, era isso que eu tava fazendo, cara. Eu era um trouxa, eu era um idiota. Se eu pudesse voltar no tempo com todas as informações que eu tenho hoje e reviver toda a minha vida, cara, eu faria, e hoje eu seria o dono da Tesla, ou seria o dono da, sei lá, do Amazon, sabe, cara? Eu seria CEO da Microsoft. Mas não, perdi tempo da minha vida correndo atrás de buceta até uns, sei lá, uns 25 anos de idade. Foda, cara. Então, parabéns pra você. Então, vamos lá. Me perdi todo. Fui elogiar o cara, me perdi todo. Deixa eu ver. Parei de babar pra capivara, só que aquele influei, usou droguinha, blá 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 blá. Hoje, no momento que escrevo este e-mail, estudo inglês, francês, também sendo autodidata. Leio livros, estudo música. Caralho, como você está no Japão, talvez não saiba como está a juventude aqui no Brasil, mas vou resumir pra você em poucas palavras. Maconha, funk, putaria, falta de respeito, falta de exemplos masculinos e muita, mas muita mesmo, muita falta de realismo. Digo isso, pois quase todos os jovens que conheço acham que a vida é um baile, que você só vem pra comer gente e vivem uma fantasia. Esse era eu com 15 anos, cara. Quanto à falta de exemplos masculinos, eu também já tive, pelo fato de conversar pouco com meu pai. Também tive esse problema e o que me ajudou foi treinar Kung Fu com ele. Apesar de ser presente, ser um blue pill, o que também mudou quando conheci o canal do Newman, o Liberdade Masculina, que tem me ajudado a me encontrar e saber o que é realmente ser homem. Quem não conhece, recomendo que conheça. Seu pai é blue pill, cara, por que você não dá uma esclarecida pro seu pai? Oferece pra ele a pílula azul ou a pílula vermelha, quem sabe você não melhora a vida do teu pai também, né? Ou quem sabe você não perde o pai, né? O cara vai embora, vai comprar cigarro e não volta mais. Hoje estudo bastante, principalmente coisas que são necessárias, por exemplo, educação financeira. Puta que pariu, essa! Você é o cara, mano. Educação financeira, nem sequer comecei a trabalhar, mas graças aos meus estudos já tenho noção do que fazer para aposentar, coisa que nem passa pela cabeça dos caras da minha idade. Não, nem pela minha passava. Das garotas nem vou falar, já que neste momento provavelmente alguma dando para algum maconheiro aleatório aí. Na igreja, por exemplo, não me iludo, apesar de algumas cocotas até da hora se sentirem atraídas por mim. Elas não me iludem e hoje reconheço que eu esteja no mundo da putaria. O que em tempos dos meus avós jamais irão voltar. E se voltarem, não terei eu a capacidade de aproveitar isso. Talvez meus sobrinhos ou os netos dos meus irmãos, já que não quero ter filhos. Que puta moleque lúcido, hein? Tá vendo como é importante ter canais como... O meu nem tanto, o meu canal é bosta, mas... Canal desse Newman, canal do Raccoon, canal do Sociedade Primitiva, canal do GadoCast... O que mais tem? Tem um canal muito bom que eu conheci recentemente, que é do cara Furioso, uma coisa Furioso. O canal do cara é muito bom também. Tá vendo como é bom ter esse tipo de canal? Por mais que esses canais sofram hate, e os caras falam, não, é canal de quem odeia mulher, né? Tá vendo como ajuda um cara jovem de 14 anos? O cara tá se dedicando, desenvolvendo a vida dele. Quando esse cara tiver 20, 30 anos, esse cara vai ser foda pra caralho. E graças a esses canais, tá bom? Então, a gente precisa manter esses canais, a gente precisa... nos unir para manter esses canais. Me perdi de novo. Me alimento bem, gasto meu tempo da maneira mais inteligente que sou capaz. Afinal, uma das poucas coisas que o dinheiro não compra é tempo. Puta! Mano. Volta no tempo. Você é gênio, cara. Cria uma máquina do tempo. Volta em 1990. Não, 1990 não sei nem falar gugudadá. Volta em 2006, mais ou menos, e conversa comigo, pelo amor de Deus. Fala, eu vim do futuro, eu escuto seu podcast, eu vim aqui para transformar a sua vida. Resolvi contar isso agora, caso seja lido em algum podcast, as pessoas saibam que ainda há esperança. Pelo menos para algumas pessoas, já que nos seus podcasts lendo e-mails, a maioria é sempre desilusão amorosa, financeira, satisfação com a vida atual e etc. O recado que eu daria para alguém nessa situação seria: fique firme, porra! Porra! Tem que fazer voz do Olavo de Carvalho. Fique firme, porra! Mesmo que eu reconheça que falar seja fácil, mas na prática as coisas sejam bem mais difíceis. Pera, deixa eu arrumar o fio aqui. Tá. Caiu tudo aqui. Logo, neste mundo bagunçado, o fato de eu ser alguém que segue um caminho totalmente contrário à manada, isso me garante, de certa forma, mais chances de sucesso. Me desculpem, mas eu gostaria de escrever muito mais coisas sobre mim, mas não quero encher o saco da nossa waifu Wilton. Eu não sou waifu de ninguém, não. Meu nome é Negeba. Waifu Wilton é dos ouvintes, caso isso seja lido a eles. Então, acho que já basta. Desculpem pelos erros de português. Nada, você escreveu um texto lindo. Desculpe pelos erros de português, caso tenha, me desejem boa sorte, estou seguindo meu próprio caminho e boa sorte a todos, abraço, Wilton, do S do seu coração. Cara, tu é foda, hein? Parabéns. I've had my share of sand kicked in my face, but I've come through. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losing, 'cause we are the champions of the world. E-mail gigante. Puta. Ai, 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 ai. Será que dá tempo de ler? Tá, eu vou ler porque são e-mails do ano passado. Tô devendo pra esses caras. Então vamos lá. Posso falar seu nome? Deixa eu ver. Desculpa do tamanho do texto. Blá, blá, blá. Pode dar mais resumido. Espero que não lhes foi pedir muito. Blá, 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 blá. Cara, vou te chamar de Doug, beleza? Doug. Vamos lá, Doug. Will. Desculpa o tamanho do texto, se for mostrar no canal, pode dar uma resumida se quiser, espero que leia, e se não for pedir muito, me diz o que acha. Salve Wilton, beleza? Bom, vou contar a você a história do meu primeiro relacionamento sério, espero que você compartilhe esse momento da minha vida com seus inscritos, acredito ser importante para sempre nos lembrar de como as colheres são. Deixa eu respirar um pouco. Tudo começou no primeiro ano do ensino médio, tudo parecia novo e era uma excelente oportunidade de conhecer novas pessoas, sempre é. Conheci uma garota muito fofa, gorda, gentil e logo nos tornamos ótimos amigos, claro, porque ela era gorda, tanto que quando ela começou a namorar na mesma época, então talvez ela não seja tão gorda, ela deveria ser uma gordelícia, né? Ela ainda era mais próxima de mim do que do namorado beta bobão que ela tinha. O relacionamento dos dois não deu certo e adivinha em quem ela afogou as mágoas? Em mim, é claro. Claro, você foi lá, você deu validação pra ela. Você foi ser o psicólogo dela. Provavelmente quando ela brigava com o namorado, ela ia contar a briga dela, que ela teve com ele pra você e desabafar com você. E aí você vira aí o capacho, né? Capacho de colher. E começamos a namorar. Claro, você era o mais fácil que tinha ali. Cara, nunca respeite uma mulher que termina um relacionamento e já começa o relacionamento logo em seguida. Porque esse cara que ela vai começar o relacionamento em seguida, esse cara é o step, sabe? É o step emocional que ela vai usar para esquecer o outro cara. Então, ela vai sempre fazer comparações do cara anterior com você. Ela sempre vai ficar fazendo comparação, sabe? coisas que ele fazia de certo ou de errado, ela vai ficar comparando com você. O que ela gostava nele, ela vai tentar transferir pra você. E o que ela odiava nele, ela vai ficar reclamando em você. Então você meio que vai pagar pelos erros e acertos do cara anterior. Então toma muito cuidado com a mulher que acabou de terminar o relacionamento e você começou a se relacionar com ela. Cara, foge, fica longe. Tenta namorar mulher que não tem namorada, sei lá, pelo menos uns 2-3 meses, sabe? Mas ainda assim, as mulheres ainda guardam o ressentimento de ex-namorada, né? Já conheci menina que tava ressentida de namoro de 1 ano atrás e veio descontar tudo em mim. Então é meio foda isso aí. Mas vamos lá. Parecia um sonho, no começo sempre é. Uma menina linda, 8 de 10, que todo mundo queria, me dava muito bem com ela. E por incrível que pareça, ela não parecia safada. Nunca parece. Era de igreja, então era safada. E tinha aquele olhar doce. Inocente, daquela mulher que todo mundo sonha. Ai, cara, tu foi iludido. Tu caiu no show de ilusionismo do David Copperfield. Essa menina tinha amigas evangélicas e as mesmas enchiam a cabeça dela em questão de casamento com base nas ideologias cristãs. De certo modo, não eram a favor do nosso relacionamento. Deveria ser pelo fato de eu não ser bonito à altura dela. Sim, tive problemas com isso e olha que eu não sou considerado um cara feio. E também por não ser um exemplo de pessoa pura e serena como a maioria religiosa idealiza. Sério, não sabia que evangélica curte só os caras bonitão. Mas vamos lá. Minha ex começou a se sentir culpada por namorar e foi aí que tudo começou. Hã? Um dia ela chegou pra mim e disse que teria que terminar, pois o namoro não estava nos moldes impostos pela religião. Ah, que desculpinha de bosta. E que sua virgindade era algo muito importante, sei. Sendo beta como eu sou, fui para a igreja com medo de perdê-la. Ah, não abre mão da sua vida por causa de colher. Não abre mão das suas opções por causa de colher. Você demonstra fraqueza, ela te vê como um ser fraco e inútil, e aí que elas pisam em cima de você. Você não pode demonstrar fraqueza, cara. Fui pra igreja com medo de perdê-la. As coisas... E esse é outro ponto também, cara. Quando a gente tem medo de perder uma mulher, a gente já perdeu a mulher, sabe? Quando a gente evita dizer certas coisas, evita comprar certas coisas, ir em certos lugares por causa da mulher, com medo de perder a mulher, a gente já perdeu ela, cara. Você não pode ter. Você tem que fazer as coisas por você. Você tem que fazer as coisas pra você se divertir, pra você gostar, pra você se entreter, pra você se emocionar, pra você gostar dela. O que eu tava falando? Ela que tem que se importar em fazer as coisas pra não te perder, cara. Você como homem, o macho alfa da relação, você não pode ter medo de perder a colher, tá bom? Então as coisas estavam indo bem, tínhamos uma amizade muito forte e a nossa ligação era cada vez mais estreita. Claro, ela tava te metendo o cabresto de cavalo, aí realmente vai ser mais estreito, né? Até as pessoas comentavam que formávamos o casal perfeito. Daqui a pouco eu tenho certeza que esta torre de Babel irá desmoronar. Vamos acompanhar o e-mail do cara. Daqui a pouco desmorona. Deixa eu arrumar o microfone aqui, vai fazer um barulho chato. Desculpa, mas eu vou arrumar aqui, tá? Epa, aí... deixa eu ver... Tá, o tempo passou, nossa vontade sexual falava mais alto e por diversas vezes não nos controlávamos e foi aí que começamos a nos tocar sexualmente. Ai, 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 ai. 101 jeitos diferentes de falar masturbação. 5 contra 1, abrir espacate, acariciar a periquita, acariciar o golfinho, afinar a harpa, afinar a harpa, agasalhar o croquete, alisar a velhota, aliviar os culhões, apontar o lápis, assar a mandioquinha, balançar o todinho, bater bolo, bater cana, bater uma pívia, batizar o colchão, bilota. Bilota é foda. Botar a cobra pra cuspir, botar o vulcão em erupção, brincar com os 5 anões, brincar de DJ, bronha, cantar a música dos dedinhos, chamar o Batman? Chamar o Batman? Porra, essa. Clicada, clitarra, colocar a salsicha pra esquentar, essa é boa. Consolar a periquita, construir aquela piscina no umbigo, que nojo. conversar com outra cabeça, cutucando a perseguida, dar um tapa na aranha, debulhar o milho, dedilhar dedo amigo, dedo nervoso, desacumular o produto, descabelar o palhaço, descascar a banana, descascar a mandioca, descascar a vagem, desentupir os canos, desespero na madrugada, despentear a Barbie, empinar a pipa, entrar na caverna, erguer a construção e esfregar a suculenta. Esfregar a suculenta é boa, cara. Esganar o Pikachu, estrangular a careca, esvaziar a seringueira, extrair o suco, fazer a Eliana. Não entendi. Fazer justiça com as próprias mãos, fazer o anão crescer, fazer o menininho roxo vomitar, fazer sabão sozinha. Que nojo, cara. Por que que os das mulheres, das colher, tudo nojento? Friccionar o bambu, gronha, invocar o David Guetta. Quê? Ah, tá, movimento de DJ, né? Isso é pra mulher. Jogar dado, jogar fora o leite estragado, lapidar a safira, lustrar a ostra, malhar o antebraço, mandar uma população inteira pro ralo, massagear o golfinho, medir a temperatura, metendo o dedo na banguela, mexer na orelha do elfo. Quê? Ah, mulher também. Eu só não entendo de mulher, né? Mexer na raquete, morrer na mão, banho de meia hora, passar a tarde estudando no quarto, pecar na mão, boa. Produzir leite ninho, provando o mel. Ah. Pulsar o veião. Dá licença que eu vou pulsar o veião. Com licença que eu vou me recolher ao meu aposento, porque eu preciso pulsar o veião. Punheta, punhirica. Punhirica, puxar o capuz pra trás, regendo uma orquestra, renovar a porra, roça, roça, rodar a bolinha do mouse. Boa, hein? E aí, gato? Posso rodar sua bolinha do mouse? Sacar a talha, salpicar a parede, saripoca. Saripoca gostoso, hein? Se tocar, sentar o dedo na banguela, siririca, sirizada, socar pilão, subir o birimbau, sujar o carpete, sujar o azulejo, o sururu, tirar a manteiga do pão, tocar o sininho, tocar piano e ziripicar. Pronto, você aprendeu, meu caro ouvinte, 101 maneiras de dizer bater uma punheta ou tocar uma siririca. Todo dia podcast também é cultura, né? Puta que o pariu. Tá, me perdi todo no meio do cara. Deixa eu ver aqui. Tempo passou, nossa vontade sexual, lá, lá, lá. Primeiro houve masturbação, depois foi o sexo oral. Ai, ossos. Por fim, nos esfregávamos nossas partes íntimas. Ai, que gostoso. Na evangélica safada. Ai, que gostoso, hein? Ai, por quê? E evangélica tem umas pernas gostosas, uns pés gostosos também, né? Aquelas não pintam a unha e anda sempre de salto alto. Ai, que delícia, cara. Nunca vi uma evangélica de pé feio. É como se estivesse transando, porque não queríamos perder a virgindade, mesmo isso sendo praticamente sexo. Não, cara, você não enfia, não é sexo. Tudo desandou quando a mesma começou a se sentir culpada e as amigas não ajudavam, sempre aquele julgamento e pressão. Caralho, vocês estão vivendo em que ano? 1930? Principalmente em cima de mim, como se eu fosse uma má influência. E não é, e não é. É, porque como eu disse antes, não fazia aquele tipo de menino puritano de igreja que elas tinham em mente. Sério? Além daquele preconceito por beleza que sempre estava presente. No terceiro ano do ensino médio foi quando eu percebi que minha fofa, meiga, linda e pura namorada não era aquilo que eu imaginava. Opa! Na mesma sala dela, havia um cara do estereótipo Axl Rose. Loiro, do cabelo liso, grande, ou seja, muito mais bonito do que eu. Muito mais bonito do que eu. Au! Channel James! Ela não chegou a fazer nada com o cara. Oi! Mas sempre comentava dele. Ei, gostoso, hein? Nada como ouvir a sua namolhada. A sua namolhada. Nada como ouvir a sua namorada falar bem de outro cara, não é mesmo, meu caro amigo Beta? Não conseguia disfarçar seu interesse. Ei, vadia. Foi aí que eu enquadrei e perguntei o que estava acontecendo. Ai, cara, agora doeu meu coração. Não quero ler essa parte. Vamos lá. Ela assumiu que havia se interessado no cara. Ah, tá. Achei que ia ser uma coisa pior. Tá, beleza. Ela assumiu que havia se interessado no cara. Cara, uma dica pra vocês, ouvintes. Você quer saber se a sua mina tá interessada em outro cara? Ai, caiu o microfone, peraí. Você quer saber se a sua mina tá interessada em outro cara? Usa aquela técnica da linguagem corporal. Você pergunta pra ela, você tá interessada em fulano? E analisa o movimento de cabeça dela. Se ela falar que não, e a cabeça balançar que sim, aí você sabe que ela tá em contradição. Fica esperto na linguagem corporal, porque a boca diz uma coisa, mas o corpo é quem diz a verdade, né? Outra coisa também, dica boa, hein? Dica boa. Pergunta pra ela, se ela afastar o corpo, sabe quando a pessoa se afasta, quando você fala um negócio, fala não, e aí a pessoa dá aquela não, dá aquela afastada, então significa pra ela que ela tá com nojo e aversão a isso, metaforando. Agora, se ela chegar mais perto, significa interesse, significa que, sabe, ela realmente tá interessada no cara. Então, caralho, esse podcast tá melhor que metaforando. Interessado no cara, que isso... E que isso iria passar, porque era o único... Porque eu era o único na vida dela. Jamais. Jamais, cara. Jamais. Não acredita quando a mulher fala isso. Colher somente, cara. Somente. Eu, como beta bobão, aceitei e fiquei em paz nos próximos 3 meses. Quando descobri que ela falava com o ex-namorado dela, nossa senhora, antes de namorar comigo. Quando eu descobri, fiquei puto e tivemos uma discussão feia, com ela chorando e até a mãe entrou no meio. Eu comecei a me revoltar e comecei a perder as esperanças no namoro. Quando ela falou que ela queria chupar o Welcome to the Jungle, cara, você já deveria ter largado ela na hora ali, sabe? Tá? Eu sei que é difícil largar a companheira assim nesse momento, a gente acredita, a gente bota confiança, a gente bota fé, mas na primeira vacilada, cara, já pula fora do barco, porque coisa boa daí não vem. Fora que nunca volta a ser a mesma coisa, né? A gente bota confiança na colher. Aí acontece um negócio desse, a gente fica abalado, né? E dificilmente a gente volta a ter a mesma confiança de antes. Então, quebrou a confiança, quebrou o seu sentimento, seu como é que eu posso dizer? Quebrou a sua admiração por ela, cara. Já corta a relação, porque isso não vai pra frente. Daí é só ladeira abaixo, tá bom? Deixa eu respirar um pouco. Eu falo pra caralho quando eu gravo esse podcast. Vamos lá. Saímos da escola e começamos a trabalhar por coincidência. Arranjamos um emprego na mesma rua, na Augusta, em São Paulo. Puta, não deveria ter falado isso, mas tudo bem. Eu trabalhando no banco e ela numa empresa de aviação aérea, que eu não vou falar o nome também. Ambos como jovens aprendizes. Nesse tempo, eu comecei a me conhecer melhor e perceber que tinha alguns problemas psicológicos e, como fraco que era, contava todos pra ela. Meu Deus, não. Aquele negócio que eu falei, cara. Você não pode demonstrar fraqueza pra mulher. Você não pode ter medo de perder ela. Senão ela se apaixona pelo Axl Rose. Comecei a perceber que ela não tinha mais aquela admiração por mim. Tá aí. Pronto. Matou. Falei. Eu falei. Não avisei. Comecei a perceber que ela não tinha mais aquela admiração por mim. Pronto, cara. Por isso que os namoros te desgastam, né? O tempo vai passando, ela vai vendo seus pontos fracos, ela vai perdendo a admiração. É quando você menos percebe, ela tá... e começava a reparar mais em outros homens. Ei, vagabunda. Isso se chama hipergamia. Até porque ela era uma menina especial. Ai, cara, também para de botar a guria no pedestal. Ela não era tudo isso. Tenho certeza que daqui uns 5, 6 anos você vai ver foto dela falando não era tudo isso também. Bonita, inteligente, de bom coração, que as pessoas julgavam pela aparência mesmo. E eu com problemas psicológicos, autoestima no chão, pois não me sentia bem nessa situação. Hoje eu sei que grande parte dos meus problemas psicológicos na época eram por causa desse relacionamento. Tá, ela acabou conhecendo um alfa da empresa, no qual todas as mulheres ficavam molhadas. Tipo, o cara alto, forte, com uma barba bem desenhada. E olha que minha ex falava que não gostava. Ai, 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 cara, cara. Você acreditou? E olha que minha ex falava que não gostava de cara bombado. Ah, vai, vai. Porque elas querem pagar de especial, querem pagar de diferente. Mas você acha, você acha? Bota o ET do ET Rodolfo e bota o, aquele Jason Momoa pra uma mulher escolher. Você acha que ela vai escolher o ET Rodolfo? Não, ela vai escolher o Jason Momoa, né, cara? Por mais que ela fale...
Eu não gosto de homem bombado, forte. Eu gosto de... Eu gosto da personalidade. Personalidade é mais importante. E me tratar bem e cuidar bem de mim.
Ah, vai, tia. Vai. Ah, ah. Tá bom, vamos lá. Esse cara começou a dar em cima dela, claro. Porque ela também era uma pessoa destacada por conta da sua beleza. E ela me falava dele, mas não dava indícios de que sentia atração pelo mesmo. Se ela já fala de outro macho pra você, cara. Até que um dia eu li uma mensagem no WhatsApp da amiga da empresa. Como? No qual as duas comentavam sobre ele e estavam... Hã? Estavam no Facebook dele e questionei ela. E o mesmo discurso sempre aparecia.
Eu gosto de você, você é a melhor coisa que me aconteceu e nunca te trocaria por ninguém, meu amor.
Eu já estava esperto e começando a perceber a falsidade. Oh, finalmente, hein, cara. Finalmente, o chifre começou a doer. O início da minha revolta começou aí. Pouco tempo se passou e eu acabei pegando dengue, caralho. Fiquei muito mal mesmo, acabei ficando internado por 8 dias. Cara, ela foi cuidar de você? Essa é a minha pergunta. Cheio de manchas no rosto e no corpo. Em um estado de dar dó. Foi aí que eu percebi que ela não gostava de mim. Pois a mesma me visitava por obrigação. Putz. Até fazia uma carinha de nojo quando me via naquela situação. Caramba. Triste, hein? Ainda reclamava que eu não dava atenção pra... Como assim, cara? Você tava quase morrendo? Como assim não dava atenção pra ela? Ah, cara. Cara. Cara, 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 isso aí eu chamo de feminilidade tóxica, pronto, tô usando o termo feminista pra cutucar mulher. No dia que eu saí do hospital, pedi pra que ela fosse na minha casa, pra ficar um tempo comigo, claro, claro, sua companheira, tem que te dar apoio, né, total apoio. Ela ia esperar isso de você, se ela, uma coisa que eu sempre faço, cara, é inverter os papéis, se fosse ela doente... E você não fosse visitar ela, não fosse dar atenção, não fosse ficar com ela, e depois ia reclamar. Ah, fiquei doente, você nem ligou pra mim, nem cuidou de mim, né? Agora, quando é o contrário, né? Elas vão e faz com uma má vontade, né, cara? Fosse ficar comigo, pois estava fraco, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Em resumo, eu estava acabado. Eu me recordo muito bem, mas ela disse que não poderia passar porque estava ocupada. Putz, pouco tempo depois eu descobri que era mentira e ela não teria ido por simples falta de vontade. Nossa, cara, começou a falar do Axl Rose e já cortava, cara, já cortava. Comecei a questionar e me revoltar, estava percebendo que ela não gostava de mim, só estava me cozinhando até a hora de encontrar outro macho. A mesma era muito carente e ainda necessitava do meu apoio e dos prazeres carnais que tínhamos de vez em quando. Isso era o step, né, cara? Isso era o banco de reservas dela, né? Mas você já começou assim, você já começou sendo um step, né? Assim que ela encontrasse uma coisa melhor, ela ia largar você, cara. Porque ela tava te usando pra esquecer o ex-namorado, né? Percebendo a situação e também não conseguindo sair dela, porque pensava que não queria conseguir algo melhor. Esse é o problema de toda... Isso é mentalidade beta, tá? Isso é mentalidade beta. São quantas milhões, quantas bilhões de pessoas no mundo? Deixa eu ver aqui. Human population count? Como é que se diz isso? Sei lá. Human population, total world population. Cara, 9 bilhões de pessoas, tá? São 9 bilhões de pessoas. Você acha que aquela... cocotinho da igreja, da esquina, da rua da sua casa é a melhor pessoa que você vai encontrar no mundo? Ah, não, né, cara? Não, né, cara? Se muda para as Filipinas, vai lá, casa com a Filipina. De repente você encontra o amor da sua vida na Mongólia, de repente você encontra o amor da sua vida no Zimbábue. Mas não fica achando que a guria da esquina da sua casa é a, sabe, o anjo que caiu do céu. Não, cara, não. Tem mulher. São 9 mil bilhões de pessoas. Tem mulher para um caralho grande de africano do negão da pica do WhatsApp, tá? Tem mulher pra chuchu, tá? Então vamos lá. Me perdi de novo no meio do cara, que é gigante. Mas vamos lá, deixa eu ver. Blá, 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 blá. Não me recordo muito bem. Tá, estava me cozinhando até encontrar um macho melhor. A mesma era muito carente e ainda necessitava do meu apoio e dos prazeres carnais, já li isso. Percebendo a situação e também não conseguindo sair dela, também já li isso, pensava que nunca conseguiria encontrar algo melhor e que a culpa dessas coisas que estavam acontecendo eram minhas. Puta que pariu, cara! Porque não era bonito o suficiente, nem homem, nem cristão. Foi aí que me revoltei e fui para a balada para pegar alguém e trair ela antes que eu fosse traído. Boa. Do total apoio. Mas você deveria ter terminado com ela, cara. Depois que ela não foi te visitar, depois que estava doente, estava fudido, precisando de ajuda, precisando de apoio, amor e carinho. E ela negou isso para você, cara. Já falava, cara, você não vai vir ficar comigo, então nem precisa vir nunca mais. Me esquece. Vou seguir a minha vida aqui porque eu não preciso de alguém que não se importa comigo. Tá. Aqui já estava praticamente no final do namoro e ela sempre colocava toda a culpa em mim. Olha aí. Ela que faz as merdas, ela bota as culpas em você, cara. Que coisa, não? Como se eu não fosse bom o suficiente pra ela. E sempre colocava a igreja no meio. Ai, meu Deus. Ai, falando que precisava de um homem de Deus. Ai, sendo que ela se interessou por vários homens que nem da igreja eram, claro, né? Quando a mulher quer arrumar desculpa, cara. Teve uma ex-namorada que terminou comigo. A reclamação dela foi de que eu pirraçava ela demais, eu tirava sarro da cara dela demais. Sendo que era uma coisa que no início do namoro, ela falava, ah, você é muito engraçado, você me faz rir. Aí, depois de um tempo, pra arrumar motivo pra terminar comigo, ela, ah, você faz piadinha o tempo todo, eu não consigo te levar a sério, não sei o quê. Ah, que chato, né, cara? Falasse desde o início, então a gente já terminava, porque eu quero uma pessoa que ri das minhas piadas, por mais idiotas que elas sejam. Me perdi de novo. Jesus tentou chamar a atenção deles, os caras não dão mais... Tá. Como já estava tudo uma bagunça e ela já queria alguém, ela começou a curtir várias fotos dos caras destacados. Rede social veio pra estragar a vida dos betas mesmo, né? Da igreja e por diversas vezes tentou chamar a atenção deles, mas os caras não davam importância. Deveria ser pelo fato dela já ter me levado à mesma igreja e todos sabiam da minha existência, além de perceber a carência que a mesma se encontrava, né? Eu já não ligando pra nada, acabei traindo ela por diversas vezes. Boa! Porra, parabéns! É isso aí. Esperando o fim do relacionamento, mas no fundo ainda tinha aquela esperança. Não. Você dá um passo pra frente e dois pra trás, cara? Até porque eu não queria perder aquela menina bonita. Ai, 9 bilhões. 9 bilhões. Mas o tempo passou. A gente brigou e terminou. E depois de um mês, ela ficou com o primeiro cara da igreja que quis ela. Um cara gordo, feio, mas rico. Isso acabou comigo. Cadê aquelas promessas? Cadê aquela lealdade, o perdão? Lealdade, na verdade, você não pode cobrar dela, né, cara? Mas cadê a lealdade, o perdão? Aquelas palavras de amor que ela me disse até o último dia que nós estávamos juntos? Quando uma mulher fala pra você, cara, como é que é? Te amo pra sempre, quero ficar com você pra sempre, cara. Nunca acredita, cara. Nunca acredita nessas coisas. Também nunca diz isso pra uma mulher, cara. Nada era real. Mesmo soando absurdamente convincente suas palavras ditas de forma tão séria. Eram, eu adoro você, nunca vou te trocar por ninguém. Ai, ai, ai. Você é o amor da minha vida. Ai, ai, ai. Tudo desceu, desapareceu como água descendo pelo ralo da privada. Hoje, eu sei que não devo confiar em ninguém. Isso. Antes de conhecer, e pessoalmente não julgar pela aparência e nem pelo jeito da pessoa. Essa menina é a típica armadilha perfeita. Não duvido que até os red pilados caiam nessa. Tem tudo o que engana em um homem, uma verdadeira princesa, mas na verdade é um ser humano podre como qualquer um. O que eu digo aqui não é para revoltar ninguém, apenas sejam inteligentes e que não guardem grandes expectativas sobre relacionamentos. Ainda sou julgado e tenho certeza que as pessoas da igreja dela me veem como um filho da piramboia, porque na cabeça deles, aquela menina é perfeitinha, eu só sou o lixo da história. Hoje ela está lá, casada com seu Betinha Bullshit, mal sabe ela a enrascada que se meteu. Talvez quando a mesma se separar desse baba-ovo e engatar outro relacionamento, as pessoas vão se perguntar, será que aquele primeiro namorado era tão errado assim? Ou essa menina é uma aproveitadora por ter nascido bela como é? Fica o questionamento. Abraços, Will. Curto muito o seu canal. Cara, eu te dou de 5 a 10 anos. Você vai ver foto dessa guria no Facebook? Ela vai virar um bujão de gás. Segura que eu tô te falando, cara. Você pode escrever. Toda essa belezinha que você tá vendo nela hoje, te dou 5, 10 anos pra se perder. Ela vai ficar gorda, vai ficar lascada. Cara, eu tive uma coleguinha na escola, menina magrinha, bonitinha, os pés bonitinhos, branquinho, lisinho, cabelo bonitinho. Hoje essa menina virou... Nossa, vocês assistiram aquele filme do Jack Black, que ele namora uma gordona? Como é que é o nome do filme? Não é Como Se Fosse a Primeira Vez? Como é o nome do filme da gordona? Puta, cara. Tô ficando velho, tô esquecendo as coisas. Jack Black. Gorda. Shallow Hal. O Amor é Cego. Hoje a menina tá igual aquela mulher gorda do Amor é Cego, cara. Umas puta coxa cheia de... cheia de bacon, cara. Ela tá assim, cara. De 5, 10 anos a menina se estragou completamente. E não é a única, cara, tá? De muitas meninas que eu conheci na época da escola, hoje tá tudo gorda, cara. É impressionante. Beleza, esse foi o e-mail do Doug. Deixa eu dar uma descansada, porque o e-mail foi gigante. Eu tô perdendo a voz já. Deixa eu respirar um pouquinho, tá bom? Toca uma música aí pra eu respirar. Eu volto já. Próximo e-mail é do Bi. Fala, Wilton, beleza? Então, estou enfrentando uma questão que não é bem ruim, mas está tirando o meu sono. Consigo sair com bastante mulheres, mas independentemente de comer no primeiro encontro ou não, nenhuma me dá moral depois. Será que é o pau pequeno? Estou vivendo da desilusão. Hã? Estou vivendo de desilusão em desilusão e não consigo deixar de ser gado. As outras áreas da minha vida estão bem, faculdade, trabalho, tenho hobbies, lendo e aprendendo violão, mas essa questão de cuié não sai da minha cabeça, isso me desgasta mais do que qualquer coisa em minha rotina. A última que eu fiquei estava dando moral depois do primeiro encontro, e o sexo foi bom, a noite toda ela dormiu na minha casa, mas do nada parou de me responder, e descobri que tinha boi na linha. Pode parecer meio gay, mas me sinto meio usado às vezes. E por morar e ficar sozinho, sou meio carente. Isso se junta à ansiedade e me sinto meio mal. Qual seria sua dica para ser menos necessitado afetivamente? Esse foi o e-mail do Bi. Cara, você tem trabalho, faculdade, hobby? Acho que tá faltando para você amigo, né, cara? Não sei se você tá bem de amigo, mas arruma uns camarada para curtir esses hobbies com você. Você tá aprendendo violão? Monta uma banda, né? Começa uma banda, vai fazer show, vai fazer apresentação. Você tá lendo livro? Entra em clube de leitura, clube de livro, alguma coisa assim. Faz umas amizades, que é pra você não ficar com a cabeça só em cuié. Procura uns camarada nesses hobbies, nesses trabalhos, na faculdade que você tá fazendo, pra você compartilhar interesses em comum. Aí pode ser que você consiga se sentir menos necessitado afetivamente, porque se você tiver bons amigos para compartilhar as coisas com eles, mulher vai ser... Colher vai ser a coisa menos importante pra você. Vai ser segundo plano, né? E na questão da mulherada te largar depois do primeiro encontro, te usar... Acho que isso deve estar entrando nesse negócio que você tá falando de ser afetivamente, afetivamente necessitado, né? Vai ver, você fica muito entregue pra essas mulheres depois do primeiro encontro. Você fica muito jogado nelas. E as mulheres, às vezes, só queriam uma noite, só por uma noite com você. E você se entrega demais, você dá muita validação, dá muita atenção. E elas desanimam porque elas acham que você tá querendo namorar com elas, né? Às vezes, as mulheres só querem realmente só uma noite de sexo. Então, tenta ser um pouco menos presente pra elas. Vai, curte a noite e, sei lá, fica sem mandar mensagem por um tempo, fica sem mandar mensagem por uns dias, espera ela vir atrás de você. Pode ser que, eu não sei se é o seu caso, mas às vezes você vai e se encontra com essas mulheres, deixa ela na casa dela, não sei se você dá carona pra elas ou não, mas você deixa ela na casa dela, você volta pra sua casa, você já manda mensagem: boa noite, espero que você tenha curtido hoje, bom descanso. E aí chega no dia seguinte, você manda pra ela: bom dia, como está você hoje? Eu não sei se é o seu caso, mas se esse fosse o caso, para de fazer isso, que aí eu acho que essas mulheres vão te ignorar menos depois, tá? Então essas foram as minhas dicas, beleza? Ah, cara, eu não sei se eu vou aguentar ler todos os e-mails que tem pra ler, porque eu tô ficando sem voz já. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou ler só os e-mails de 2019, tá? Que são os e-mails que eu tô devendo pra esses caras. E aí, na próxima leitura de e-mails, eu leio os e-mails desse ano, porque tem e-mail pra caralho. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e-mails pra ler. Não. Vai só até 2019, então eu tenho mais 1, 2... Hã? Eu li o e-mail do Bi. 1, 2... Mais 2 e-mails, então. Beleza. 2 e-mails, fecha legal. Beleza, então. Mais 2 e-mails. Vamos pro próximo aqui. Curtinho também, beleza. Próximo e-mail é do Miranda. Deixa eu ver se ele pediu pra não falar o nome. Direto ao assunto. Tá, beleza. Miranda. Olá, conheço há pouco tempo seu canal, então vou direto ao assunto. Me relacionei com uma mulher casada, que era uma 8 de 10, linda mesmo. O marido até tinha... Hã? Ah, tá. Conheci uma mulher casada, 8 de 10. O marido até tinha uma condição financeira melhor que a minha, porém, era velho e não tão bonito quanto eu, modéstia à parte. Ela aparentemente gostava muito de mim, tinha muitos ciúmes e queria me ver a todo tempo. Quando a mulher tá com a... Será que a gente pode chamar isso de chá de bago? Porque tem mulher que toma um chá de bago e também quer conversar o tempo todo, quer mandar mensagem o tempo todo, né? Quer ficar com você o tempo todo. Tem esse tipo de mulher também, né, cara? E você não precisa necessariamente ser o Brad Pitt, mas a mulher encontra em você o step, aquele apoio emocional, e aí ela toma um chá de bago que ela precisa de você a todo tempo. Mas também depois de alguns meses isso acaba, cara. Certeza que isso acaba, isso só dura no início. Depois que ela enjoa de você, é tipo um vestido novo que ela compra, sabe? Depois que ela usa em 2, 3, 4 festas, depois ela já quer comprar outro, porque todo mundo já viu ela com aquele vestido, aí ela dá uma enjoada. Mas tá. Porém, apesar de eu gostar dela, não queria naquele momento um relacionamento sério. Apenas curtir o momento e depois, mais pra frente, quem sabe, talvez. Mas um belo dia, ela começou a mudar o jeito e do nada disse que tinha um na academia que frequentava que estava afim dela, afim de um relacionamento sério, assumir ela e tirar ela da casa dela. Caso eu não tomasse uma atitude, ela faria aquilo. Aí, tá vendo? É o que eu acabei de falar. Fiquei puto, não cedi, então se separou e foi morar com o cara. Eu ainda por gostar dela, procurei saber quem era esse rapaz. Bem, era um baixinho, feio e mais pobre do que eu. O que me acordou para a hipergamia de uma forma que eu entendi que a mulher às vezes não procura o cara mais bonito ou melhor financeiramente, mas sim aquele que está disposto a ser o trouxa. Cara, é difícil comentar na história dessa mulher. Depende muito dos traumas que essa mulher tem, né? De repente ela teve problemas com papai ausente. Ela precisa de um cara que tá lá pra ser o step emocional dela, dar apoio pra ela, tá com ela o tempo todo e, sabe? Alguém que ela pode usar ia abusar pra substituir as coisas que o pai dela não fez por ela, né? Isso é uma coisa que eu pensei também recentemente. A gente projeta muito em relacionamento. A gente projeta muito em relacionamento o relacionamento que a gente teve com os nossos pais, nossas mães, nosso pai. A gente projeta isso, né? Menina que teve pai ausente, geralmente ela exige muito mais do cara, né? Assim como o cara que teve uma mãe ausente, ele exige muito mais da mulher, ou ele tem a tendência de odiar mais as mulheres, né? Quando você teve uma boa mãe, a tendência é você ser um pouco mais carinhoso e um pouco mais gentil com a mulher, né? Tem um pouco disso. Então, depende muito dos traumas dessa mulher, de relacionamento passado, etc. Então, vai ver também esse marido dela que era rico, de repente ele não era um cara muito presente, né? De repente ele só dava... Ele dava coisas materiais para essa mulher, mas no lado afetivo, no lado emocional e talvez até no lado sexual, ele era ausente. Então, por isso que ela foi trocando de parceiro até encontrar alguém que assumisse ela e pudesse prover esses aspectos para ela. Vai ver se esse cara encheu ela de mimo e no final ela só tava querendo alguém que, sabe, afetivamente, sexualmente, desse um pouco mais de estímulo mental para ela. Beleza? Então obrigado aí pelo e-mail, Miranda. Só mais um e-mail. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, curtinho também. Tá, vou ler só mais um e-mail de 2019, que foi um e-mail muito bom. Então depois desse eu vou ler mais um e-mail, tá bom? Vocês aguentam aí mais um pouquinho? Beleza. O próximo e-mail é do Canela Fina. Ele mandou e-mail em 5 de dezembro de 2019. Olá, meu caro, sou ouvinte do seu canal há meses e estou adorando escutar seus podcasts. Estou passando por uma situação muito complicada, tenho 21 anos e sou magrelo no nível palitinho. Sei muito bem como é isso, meu caro ouvinte. Feio pra caralho, também sei muito bem como é isso, e tenho uma deficiência que limita minha movimentação. Aí eu já não sei. Cheguei a essa situação após ter sofrido um acidente de trânsito quando eu tinha 14 anos de idade, que me deixou com essa deficiência e sem mãe. Caramba! Se é que me entende. Triste, cara. Meus pêsimos, e aí pra você? Não estou me vitimizando, pois odeio isso. Já tentei ter relacionamentos, mas nunca consegui, pois as mulheres não dão bola pra mim de forma alguma. Ainda sou bebê e nunca peguei ninguém, e não tenho mais do que 2 amigos pra conversar. Dada essa situação, o que eu posso fazer? Pois estou sentindo um grande vazio dentro de mim. Agradeço desde já pelo seu canal, pois ele é muito bom para mim e também para os outros ouvintes. Assinado, um cara aê. Já tentei relacionamentos, mas nunca consegui, pois as mulheres não dão bola para mim. Cara, essa deficiência que você tem atrapalha você de fazer uma academia, fazer uma musculação? Que mesmo quando o cara é muito feio, mesmo quando o cara é muito feio, se ele ainda, pelo menos for fortão, ele já consegue um certo destaque, né? Então mesmo que você tenha uma deficiência, mas seja fortão, ainda assim você consegue alguma coisa, né? Já vi muito cara fortão, mas que é meio torto, que ele consegue atenção de mulher, né, cara? Se é isso que você quer pra você. E eu não sei que tipo de limitação que a sua movimentação tem, mas se de repente você puder fazer uma academia, pode ser que isso te salve. Mas claro, né, aquele negócio, né, fazer academia por causa de mulher já começa errado, você tem que fazer por você mesmo, né? Então faz academia pela sua própria autoestima, né? Que aí você vai pensar, ah, eu sou feio pra caralho, mas pelo menos eu sou forte pra caralho, eu sou tipo The Rock, eu tenho uma limitação na minha movimentação, mas eu pelo menos me pareço com o Arnold Schwarzenegger, quando ele era o Mr. Universo, já é alguma coisa, né? Ou isso... Ou então, se você não puder desenvolver o seu físico, cara, desenvolve alguma habilidade pra você aí, faz um... Igual aquele cara do e-mail lá de 15 anos de idade, estuda algum idioma, estuda alguma técnica, tocar violão, estuda, sei lá, latim, estuda a dança do ventre, eu não sei se você pode dançar o ventre com a sua movimentação, mas... Fica muito bom, fica muito foda em alguma coisa, que isso vai te trazer um pouco mais de autoconfiança, pelo menos, né? Não vai te trazer, não vou te garantir que vai te trazer mulher, mas pelo menos autoconfiança isso vai te trazer e, consequentemente, isso vai melhorar um pouquinho a sua qualidade de vida, eu acredito. Então, essa é a minha dica pra você, cara. Qualquer coisa, deixa nos... Se você tá ouvindo isso aqui, deixa nos comentários o tipo de limitação de movimentação que você tem. E a gente consegue tentar, né, não só eu, mas os ouvintes também. A gente consegue pensar em algo que você consiga fazer com a limitação que você tem. Beleza, cara? Como o e-mail dele foi curtinho, acho que dá pra ler mais um de dois, já de 2020. Deixa eu ver aqui. Ah, tem um bem curtinho aqui. E-mail é do... Não posso falar o nome dele? Vou chamar ele de Gonçalves. Ele diz... É bem comum eu chorar te ouvindo, dar risada. Seus podcasts alegram as minhas noites e me fazem amadurecer. Mas o ponto é que você acaba sendo uma pessoa importante de ser ouvida pra mim. E além disso, sinto como se você fosse um verdadeiro amigo. Você é um dos poucos que sabe entender sentimentos e dar conselhos, mesmo não me conhecendo. Obrigado novamente. Em momentos de solidão, você é a voz amiga. Um dia, a ideia de suicídio que parecia ser reconfortante, hoje não é mais. Isso se deve ao seu trabalho que me faz criar uma nova esperança. Obrigado pela terceira vez. Ele mandou esse e-mail provavelmente depois daquele podcast que eu gravei falando sobre suicídio, depressão, lendo a cartinha do... O post lá do nosso colega lá que se enchurrascou. E, cara, foi um bom programa, né, cara? Muitas pessoas mandaram e-mail e mensagem agradecendo, muitas pessoas se identificaram nos comentários, falando que tá passando pelo mesmo tipo de problema, tá passando pelo mesmo tipo de mentalidade, essa mentalidade de se enchurrascar, mas que, mesmo com todos esses problemas, eles ainda estão seguindo adiante. E aquilo que eu falei, né, cara? Se tu quer se matar, ao invés de se jogar no mar ou fazer algum outro tipo, faz um ato heróico pra você se pelo menos se eternizar na história. Estiver acontecendo, você já tá com essa mentalidade suicida, então você tá passando em frente ao banco e tá tendo um assalto, tá vendo um cachorrinho se afogando na lagoa, pula lá e salva o cachorrinho. Você só tem a ganhar com esse tipo de coisa, né? Então, no caso, se você tiver a fim de se enchurrascar, né? Então, se você morrer, você finalmente vai cometer suicídio, mas pelo menos você vai sair por cima, você não vai sair por baixo. Não tô querendo incentivar ninguém a se espirulitar, mas é o que eu faria, cara. Então, beleza, cara. Acho que tá bom, né? Esse foi o Todo Dia Podcast de hoje. Li aqui alguns e-mails. Em breve, o site do Todo Dia Podcast. Eu divulgaria o endereço que já existe, mas não, porque senão vocês vão ver o site ainda em construção. O que mais tinha pra falar? É isso, cara. Não tem mais nada pra falar. Todo Dia Podcast de hoje, muito obrigado por ouvir até aqui. Se você curtiu esse podcast, escreve F nos comentários. Press F to pay respect. É isso? Deixa eu ver aqui. Pra não errar o meme, senão depois o cara enche o saco. Press F to pay respect. Não, escreve F aí pra pagar respeito. E o sonho da minha vida é uma LCR e um Audi TT. Esse foi o Todo Dia Podcast de hoje. E até a próxima, meu caro ouvinte. Fui!